CPFL Cultura. Luz no contemporâneo.
Primeiro semestre de 2003, a gente pensava que o tema da violência, o Toninho acabava de... Em 2001 ele tinha morrido lá em Campinas, o tema do desemprego, etc. E o tema que mais impactou diferentes públicos, diferentes classes sociais, foi o tema da atualização. O tema do medo da exclusão do mercado de trabalho. Esse é o tema. E nós, então, depois de avaliar com a Vox Populi essas dezenas de grupos que nós fizemos, não só em Campinas, fazemos em Rio Preto, Araraquara, Bauru, etc., onde a gente atua no interior do estado de São Paulo, descobrimos meio perplexos que isso já era uma resposta à sociedade da informação, do conhecimento, que estava se instalando uma informação fragmentada, difusa, e as pessoas, os indivíduos, com muita dificuldade de organizar essa informação em pacotes de conhecimento relevantes. E o grande tema era o seguinte: o que eu preciso ler, o que eu preciso saber? Tem muita coisa demais. Bom, então nós organizamos então um programa no segundo semestre de 2003, Balanço do Século XX, Paradigma do Século XXI, e tentamos organizar o conhecimento. Pegamos um físico, o professor Rogério Cerqueira Leite, falando: Rogério, como é que está essa coisa da física quântica? Essa linha do Einstein para a física quântica. E depois pegamos o Brito, que na época era o reitor da Unicamp, e dizemos: Brito, pega, por exemplo, a biologia, toma da genética, que vai definir o mundo do século XXI. A coisa da química, dos novos materiais, e ele montou um programa para gente. Assim foi. Pegamos o Paulo Franchetti, e ele organizou para a gente literatura contemporânea. Pegamos Walter, o Colli, ele organizou nas artes plásticas. E nós começamos a montar isso meio despretensiosamente. E foi um sucesso absoluto. Coisa impressionante. Nós não entendemos bem o que era aquilo. 300 pessoas, 500 pessoas, na cidade como Campinas, que é muito menor que São Paulo. E para ter uma ideia, uma noite, Ivan Capelato vai lá, faz uma palestra, como enfrentar a morte, e tinha mais de 1000 pessoas. E nós não sabíamos como tratar esse tema da coisa. Um tema tão difícil, tão complicado. O enfrentamento da morte dá mais de quase 1200 pessoas. Ela ia começar às 19 horas, a gente começou a instalar telão. Vai começar quase às 20h30. E nós descobrimos então que nós estávamos com uma coisa que nós não tínhamos muito. E quem nessa época, quem nos ajudou um pouco foi essa literatura mais europeia. O Guiden nos ajudou muito a entender que nós estávamos apostando na cidade do conhecimento, e na verdade as pessoas estavam preocupadas também, não é, com a nova sociedade pós-tradicional, né? A tradição não tinha mais o poder que ela sempre teve de orientar a vida dos indivíduos e das famílias. As pessoas estavam meio perplexas e as instituições estavam frágeis, os indivíduos sem valores. A gente pensa que nós da classe média ou a gente lê muito, etc., mas foi impressionante a gente entrar em contato com o desespero de milhares de pessoas que não estavam conseguindo organizar uma visão do mundo contemporâneo de tal forma que pudesse fazê-las enfrentar esse mundo com mais competência. O café filosófico também foi consequência disso. Nós percebemos que nós tínhamos que ligar as grandes crises ou os grandes problemas estruturais com os problemas cotidianos das pessoas e dos indivíduos. E a gente tentou fazer isso. Então, no caso, no primeiro, em 2003, o Renato Giannini nos ajudou. Montamos um programa e trouxemos, então, psicanalistas, filósofos, psicólogos, para falar, por exemplo, do tema do amor, da amizade, da competição no trabalho, da educação de filhos, da separação amorosa, da traição amorosa, etc. Foi um sucesso, né? O que nós estamos trazendo aqui para vocês é a continuidade desse projeto. Nesse tempo todo nós temos mais de 1000 palestras registradas pela TV Cultura, feitas como vocês estão vendo aqui, 3 câmeras, né? Talvez seja o maior arquivo sobre o mundo contemporâneo estando no Brasil, porque as universidades fazem muito isso, mas elas não gravam e não captam como nós. E nós vamos disponibilizar tudo agora, ainda nesses próximos 2-3 meses, todos esses DVDs. Estamos entrando em contato com os curadores e com os palestrantes pedindo autorização deles para disponibilizarem na internet completamente essas palestras. Nós tínhamos mais de 2.500 atividades em shows, música, literatura, etc., lá no Espaço Cultural. E em 2008 a gente resolveu então sair de Campinas, fomos para Bauru, Ribeirão Preto, Santos, Sorocaba e Caxias do Sul, onde nós temos sede das nossas regiões, e estamos fazendo isso aqui semanalmente. Tem lá um psicólogo, um psicanalista, um filósofo falando sobre esses temas aqui. Hoje então está conosco Maria Rita Kel, que tem nos acompanhado lá já várias vezes, montou um programa maravilhoso lá o ano passado, o ano retrasado, né, Maria Rita? E hoje então falando sobre um tema que, seja a literatura, seja as pesquisas, seja as conversas que nós temos, mostram que é um tema importante, que é o tema da masculinidade. E eu queria dizer para vocês que nós estamos trazendo não só o Café Filosófico, nós no final de outubro a gente traz para cá um programa que a gente gosta muito também, que é um programa de música erudita contemporânea, pós-Schoenberg. É o único programa no Brasil que tem música desde 2003, todos os sábados às 20 horas, música contemporânea, Cage, Webern, Schoenberg, para cá, entendeu? Nós não levamos lá, não precisamos levar Bar, não levamos Beethoven, não levamos Mozart. E nós estamos trazendo para cá, juntamente com a cultura artística, fizemos um grande acordo com eles, dois dias depois pegou fogo o teatro. Então, estamos em busca de um teatro agora, onde nós vamos trazer. Tá, contratamos já o maior violoncelista brasileiro, Antônio Menezes, que vai iniciar no dia 27 de outubro o programa de música erudita contemporânea aqui em São Paulo. Estamos muito satisfeitos, muito felizes. Espero que vocês gostem do que vocês vão ver aqui nas próximas quartas-feiras, todas as quartas-feiras, às 20h30, o programa Café Filosófico aqui no Tom Jazz. Muito obrigado e bom proveito.
Apresentamos o módulo A Masculinidade Hoje, com curadoria de Inimã Simões e Maria Rita Kel. Maria Rita é psicanalista, escritora, doutora em psicanálise pelo Departamento de Psicologia Clínica da PUC São Paulo. Foi jornalista entre 1974 e 1981 e desde então continua publicando artigos em jornais, revistas e publicações especializadas em psicanálise, e também já proferiu algumas palestras no Café Filosófico de Campinas. Inimã é jornalista e mestre em cinema, publicou entre outros livros O Imaginário da Boca sobre o Cinema Erótico, Salas de Cinema em São Paulo, O Roteiro da Intolerância, Uma História da Censura no Brasil e A Nossa TV Brasileira. Trabalhou em jornais, revistas e televisão. Atualmente apresenta o programa Sintonia na TV Câmara em Brasília. Nos anos 80, coordenou em São Paulo um grupo de estudos e debates sobre a condição masculina. Homens em crise ou masculinidade em questão é o tema desta noite e será abordado pela própria curadora. Informamos também que após a palestra, abriremos para perguntas e, como o programa é gravado, solicitamos ao público de direcionar-se a uma das nossas recepcionistas. Após o evento, Maria Rita Kel estará autografando a segunda edição do seu livro Deslocamentos do Feminino, da editora Imago. Está aqui conosco no fim da sala. Convidamos, portanto, sem mais, Maria Rita Kel para dar início à sua palestra.
Boa noite a todos, muito também surpreendente de ver e muito emocionante tanta gente para a abertura do Café Filosófico, da inauguração do Café Filosófico em São Paulo. Eu quero começar agradecendo muito ao Augusto, na verdade a ideia desse módulo foi dele, não minha, esse módulo sobre a crise na masculinidade. Agradeço a Marta Maia, o Giancarlo, a Adriana Canguçu, todo o pessoal da equipe de produção e de apoio do CPFL, que nos dá condições excelentes de trabalhar. Bom, e agradeço as pessoas que estão aqui em São Paulo. Muito legal o Café Filosófico começar a acontecer aqui também. Sem querer ofender os homens presentes, eu escolhi como provocação o título da minha conferência, porque a ideia, que foi, insisto, foi trazida pelo Augusto, porque ele tem essa sintonia fina, né, Augusto, de perceber o que que interessa conversar, o que que está em crise, o que que está incomodando as pessoas, o que é bom trazer como pauta, né? E ele que pensou na questão da masculinidade, e eu trouxe como título meramente provocador a impostura do macho. Com isso eu não quero dizer que os homens sejam impostores, espero provar aqui, mas que a masculinidade, tal como nós acreditamos que ela exista como natural do homem, exige, da mesma forma que a feminilidade, mas a feminilidade todo mundo sempre soube, uma dose de impostura. E é isso que eu gostaria de discutir. E por que que quando mudam os parâmetros sociais que organizam um pouco os valores, os lugares, dividem papéis, etc., essa impostura corre o risco de se revelar como impostura. Na verdade, esse título Crise na Masculinidade, desse módulo que eu organizei, eu só quero pedir desculpas pelo Inimar Simões, que é curador junto comigo, ele estará presente em todas as palestras, menos hoje, porque ele não está no Brasil. A partir da próxima, ele vai estar presente... também para dialogar com os palestrantes. A partir da próxima, na próxima eu não estarei presente, infelizmente, é a palestra da Thay Castilho e do Paulo Fernando sobre papéis masculino e feminino na família, aí eu que vou estar numa outra conferência, e depois nas três seguintes, uma do João Silvério Trevisan, uma do Sócrates Nolasco e o encerramento com o próprio Inimar, os dois curadores estarão sempre presentes, tá? Me parece que o Augusto tinha sugerido, eu não sei qual dos dois títulos que foi para os jornais, que esse Crise na Masculinidade também poderia ter saído como Eterno Masculino. O que dá uma espécie de jogo muito interessante. Crise na Masculinidade, Eterno Masculino. Porque, afinal de contas, se a masculinidade fosse eterna, ou seja, fizesse parte de uma ordem natural das coisas, não estaria em crise, né? A natureza não entra em crise, a não ser quando o homem a põe em crise, mas a natureza em si não entra em crise. Então não teria razões para se pensar em crise. Então, se existe crise, esse é o ponto que eu acho que nós vamos discutir, é porque os fundamentos do eterno masculino foram abalados pela história, né? Pela história, pela vida, pelas transformações sociais, enfim. Entre essas transformações sociais, nós temos que necessariamente incluir as transformações ocorridas do lado das mulheres, né? Tanto que já não se fala mais em eterno feminino, né? A feminilidade, aliás, a psicanálise já é consequência, o surgimento da psicanálise. Essa escuta esquisita desse neurologista judeu-austríaco, Dr. Freud, já é consequência do fato de que a feminilidade estava perdendo a sua aparente ligação com a natureza. Quer dizer, a ideia de que a mulher, isso é uma frase do poeta Baudelaire, é natural, portanto abominável, ou seja, inteiramente determinada pelo seu corpo, isso é que é ser mulher, né? Já estava em crise ao final do século XIX. Foi aí que o Freud foi escutar as suas histéricas e entender alguma coisa dessa crise, né? Então, para a psicanálise, a questão do estabelecimento da diferença sexual não é tão singela quanto parece em geral, ingenuamente, para quem está tranquilamente instalado no na sua posição, que hoje em dia acho que são poucos, né? Foi essa discussão sobre a diferença sexual que de certa forma fundou a psicanálise. Quer dizer, desde que o Freud escutou suas primeiras histéricas, ele entendeu, e essa é uma formulação dele, que não se nasce homem e mulher. Ninguém é homem e mulher pelo sexo biológico. Embora num outro momento ele tenha escrito Anatomia e Destino, e se vocês quiserem depois a gente pode discutir isso no debate, porque senão eu ia fazer um rodeio do meu ponto aqui, Então, mas ele também diz, não se nasce homem e mulher. As pessoas se tornam homens e mulheres através de um percurso, um atravessamento, que é o atravessamento, na verdade, do complexo de Édipo, no qual eu também não vou me deter, porque eu não pretendo que seja uma conferência psicanalítica, já que eu acho que esse público aqui é bastante diversificado, né? Mas o fato é que ele percebe que masculinidade e feminilidade, ser homem, ser mulher, não faz parte do ser. Faz parte, quer dizer, consequência de um percurso. Daí as singularidades também, daí a dificuldade, e isso é muito moderno, e Freud é muito moderno disso, de se estabelecer mulher é assim, homem é assim. Eu acho que isso já era, se isso já estava se abrindo, esse campo das estereotipias, no final do século XIX, no começo do XX, hoje é uma constatação empírica, basta olhar os estilos, os modos como as pessoas ocupam seus lugares de homens e de mulheres. Se precisar, posso usar um daqueles. Tá bom? Basta olhar a maneira como as pessoas ocupam seus lugares de homens e de mulheres, inventam seus estilos, circulam pelo mundo, para a gente perceber que as estereotipias já não se sustentam, já não são necessárias, talvez, né? Mas, enfim, de Freud para lá, outras mudanças aconteceram, né? O enigma e o escândalo do sexo permanecem, mas já sofreram um certo deslocamento, quer dizer, já não se trata como na sociedade vitoriana, onde Freud nasceu e quando ele começou a trabalhar, na qual ele começou ainda a escutar seus pacientes, né? Já não se trata da proibição da sexualidade, dos atos, da expressão dos corpos, já não se trata disso na sociedade contemporânea, né? Mulheres e homens, por outro lado, continuam procurando a psicanálise para falar da sexualidade, para falar das ressonâncias dos destinos, às vezes bem-sucedidos, às vezes mal-sucedidos. Não só da sua sexuação, mas da sua sexualidade, né? Mas o que se escuta nos consultórios hoje já não é a mesma coisa que Freud escutou no seu consultório. Não é mais a mesma coisa que Lacan escutou também, se a gente quiser puxar um pouco o parâmetro mais para frente, né? As mulheres perguntariam: o que eu devo fazer para ser ao mesmo tempo amada e desejada? O que parece que é a mesma coisa, mas não é, né? Não era de se esperar que o amor, principalmente ser amada, se tornasse tão difícil já no portal do paraíso, do suposto paraíso da emancipação sexual feminina. O tabu da virgindade, que foi extinto já como tabu, não quer dizer que não haja virgens, mas como tabu, há mais de meio século, parecia garantir às mulheres, que então eram inacessíveis até o casamento, sexualmente inacessíveis, o tabu da virgindade lhes garantia um lugar, digamos, de objeto inquestionável do desejo. Nada como um objeto inacessível para ele se tornar um objeto de alto valor, do ponto de vista do desejo, né? A queda do tabu da virgindade teria tornado o acesso ao corpo feminino mais desacralizado, e foi o que nós quisemos, nós mulheres, nós brigamos por isso. Mas por que parece que se tornou também mais desinteressante para os homens? Essa é uma discussão também que eu só aponto. Na verdade, eu vou só abrir portas de discussão. Quer dizer, quanto mais se fala em sexo, se pensa em sexo, se utiliza sexo como valor agregado para publicidade, quanto mais o sexo circula como imagem, como discurso, na verdade, mais parece que os homens são sujeitos a um certo rápido desinteresse sexual por suas ou companheiras ou conquistas, ou seja, o que for. Ou seja, a liberação sexual que se seguiu as reviravoltas da moral burguesa depois de 68, quer dizer, muita coisa caiu da antiga moral burguesa após 68, teria cumprido o que prometia a liberação sexual, né? Ou trouxe simplesmente decepção, desencanto para gerações seguintes? Essa é uma pergunta, né? Então, se a pergunta que as mulheres fazem hoje é: como faço para ser capaz de ser amada e desejada? Parece que isso se separou ainda mais. Os homens poderiam fazer nos consultórios dos psicanalistas a seguinte pergunta: o que faço para ser capaz de amar aquela mulher que finalmente me revelou o seu desejo, que se tornou acessível, cujo desejo não é mais um mistério, algo intocável, distante, não apenas pelo tabu da virgindade, mas por todas as ressonâncias de alguns séculos de moral sexual repressiva sobre as mulheres, que tornava para as próprias mulheres o seu desejo inacessível para elas mesmas. Né? A repressão causa, não estou dizendo de recalque, a repressão causa isso, um desconhecimento do desejo. Né? Então a mulher que não sabe do seu desejo e que não se revela, ela é muito mais misteriosa e, nesse sentido, muito mais, talvez, estimulante para a curiosidade masculina do que a mulher que sabe do seu desejo e vai agindo de acordo com ele. Então, tem essa perplexidade diante dos homens, porque parece que há uma inversão na antiga observação freudiana, baseada ainda numa delimitação bastante clara dos papéis masculino e feminino. Quando Freud escreve sobre esses temas, ele escreve isso em vários textos, mas eu vou tomar particularmente Introdução ao Narcisismo, de 1914, ele diz o seguinte, que as mulheres, do lado do então eterno feminino, né, depois eu vamos dizer porque esse eterno deixou de ser eterno, né, teriam uma certa postura de um certo desinteresse sexual pelos homens, que as tornaria muito atraentes, porque daí é uma questão de conquista, atiça esse impulso masculino de conquista, né? E ao mesmo tempo dominariam os artifícios estéticos e narcisistas para se fazer desejar e se fazer desejar, consequentemente amar. Veja, eu estou invertendo um pouco a formulação, porque moralmente a ideia do casamento burguês é que surge o amor como algo que vem da alma e depois o desejo. Na verdade, a seta é do desejo, né? E o amor é consequência, e nem todo desejo produz amor, né? Hoje, as meninas que ficam com um, com dois, com três, e percebem que nem por isso dessa ficagem, dessa ficação, surgiu um namoro, se perguntam, mas como? Né? Como que do desejo não surgiu o amor? Porque essa é uma confusão mais frequente na nossa cabeça, das mulheres que são recém-chegadas nesse mundo da liberdade, do que na cabeça dos homens. Os homens sabem, até certo ponto, que do desejo não tem que necessariamente advir o amor, né? Já os homens que, no período freudiano, achavam que a sua masculinidade fazia um pouco parte da natureza, né? Eles estariam dispostos a amar e a proteger aquelas mulheres que pareciam que não poderiam viver, se sustentar no mundo sem eles, né? Freud, nas suas várias cartas de amor à sua noiva, Marta Bernet, ele discutia muito isso. Ele dizia, discutindo com o incipiente feminismo da época, um dos feministas incipientes, para quem não sabe, era o importante economista John Stuart Mill, e ele dizia, como é que uma mulher que tem um pretendente, que a adora, que é capaz de colocá-la no altar, beijar-lhe as mãos e prometer que para o resto da vida ele vai cuidar dela, sustentá-la, trabalhar para ela, lhe dar os filhos que ela quiser. Como é que uma mulher há de querer trocar isso por entrar no mercado de trabalho e concorrer com esse seu adorador? Né? Para que concorrer com o adorador? E o Freud, nesse ponto, é engraçado, isso ele ainda é... ele não é o Freud psicanalista, isso é durante seu noivado. Tá? Ele tinha uns 30 anos, foi um longo noivado, os dois, cada um numa cidade, o que também aumenta a idealização do objeto, né? Ele dizia, evidentemente depois ele começou a discutir a feminilidade em outros termos, mas ele dizia que a mulher foi dotada pela natureza da graça, da doçura, da delicadeza, da beleza, para ter um escravo a seu serviço. Foi isso que a natureza fez. Por que que ela havia de querer? Porque a Marta tinha ficado um pouco impressionada com as ideias do John Stuart Mill, cuja mulher era mais feminista do que ele. A mulher é que o influenciou. É muito interessante essa história. Mas, enfim, o que o Freud não percebia é que não se tratava, e o feminismo, os movimentos feministas, que eu não tenho dúvida que a psicanálise, ao escutar as mulheres de uma forma diferente, também teve um papel, embora não fosse essa a intenção da psicanálise, no surgimento das mulheres na cena pública, que aconteceu do século XX em diante, né, que não se tratava de trocar. O problema das mulheres, nosso problema, é que nós não queremos trocar uma coisa pela outra, nós queremos as duas e um pouco mais, né? Nós queremos o amor, o homem que nos adora, que nos põe no altar, que, bom, é um pouco opressivo, é melhor, na verdade eu já tenho dúvidas sobre esse ponto, essa coisa do altar, enfim, você tem que ficar lá, né, grudadinha lá no altar com o seu adorador dizendo não sai daí, é meio chato. Mas as mulheres querem evidentemente o amor, querem a profissão, porque é uma outra linha de realização do ego, do eu, né? E querem mais, circular, se divertir, viajar, conhecer, ter experiências, ler, escrever, sabe-se lá o que mais, né? Mas em todo caso, não vamos esquecer que nas biografias de Freud há uma sugestão de que essa mulher idolatrada que ele colocou no altar, para quem ele escreveu cartas tão apaixonadas, com quem ele se casou, para quem ele deu 6 filhos, ele deu no sentido vulgar, como se falava, né? O homem dá filhos à mulher, ele se desinteressou sexualmente dela muito depressa. E essa é uma questão que talvez também a gente pode, eu estou fazendo um pouco de digressões, mas eu sei que o meu tempo é limitado, talvez possa se discutir. Há muitas biografias de casamentos românticos, de homens com mulheres nessa posição feminina tradicional. É claro que não é uma regra, tá? Mas é para se pensar. Essas mulheres que estiveram, aceitaram ser adoradas, que foram inacessíveis sexualmente até o casamento, que dominavam, digamos, todos os artifícios da feminilidade, que souberam se fazer adoradas e desejadas, etc. Há muitas histórias de casamentos nas quais o parceiro, quando conquista, depois de algum tempo se desinteressa. Isso em biografia de homens e de mulheres, tá? Então há algo aí do puro feminino que não faz liga com o homem. Ou seja, o Benjamin Perret é um poeta surrealista. Ele tem, na verdade, uma obrazinha que chama Amor Sublime, em que ele diz que o interessante da modernidade é que a mulher começa a ter acesso a formas sublimadas de amor. Ou seja, a ser parceira do homem, não só na cama e na cozinha, mas na conversa. E ele considera que isso é o amor sublime. O amor sublime não é o amor com aquele anjo inatingível que depois não tem nada para conversar, né? Tem a ver com a possibilidade das trocas sublimatórias. Essa mudança de lugar da mulher na cultura, que o Freud achava desastrosa, né? O Benjamin Perret vai dizer, isso traz uma outra qualidade de amor. A mulher como parceira nas trocas simbólicas do homem. Bom, mas hoje, de qualquer maneira, em termos de sintomas, nós podemos falar de mulheres que não sabem como se fazer amar e desejar, e homens que já não amam mais como antigamente, porque se apegam às suas parceiras, às vezes se apegam de uma maneira até filial, mas não sustentam o desejo. Pelo menos não como se esperava quando se pensava em mulheres liberadas, mais atrevidas nas artes do erotismo, etc., né? É como se hoje se perguntasse aos psicanalistas, o que eu faço para voltar a ser mulher? O que eu faço para voltar a ser homem? Né? Mas que pergunta é essa? Quer dizer, pensar a diferença sexual em termos de uma restauração, de um retorno aos bons velhos tempos, né? É um pouco estranho, porque quando é que os bons velhos tempos foram bons? No sentido da realização pessoal, sexual de homens e mulheres na sua diferença. Vamos lembrar que a divisão rígida dos campos do que é masculino e feminino, as mulheres, mães, rainhas do lar, devotadas para casa, a maternidade como um destino, os homens, provedores da casa, tendo acesso a outras mulheres, mas tendo que cuidar das suas esposas, etc. e tal. Por outro lado, filhos de mães que se apegaram muito a eles, porque a única realização da mulher era a maternidade, então homens muito edipianos. Quer dizer, quando é que essa divisão rígida entre os sexos, que é recente na história do Ocidente, é típica do apogeu da sociedade burguesa oitocentista. Quando é que ela foi feliz? Foi dela que nasceu a psicanálise. Foi ela que produziu a histeria como sintoma social, mostrando a insatisfação das mulheres com esse seu lugarzinho bem delimitado de mães e rainhas do lar. Foi ela que produziu essa divisão, né, rigorosa, em que ninguém tinha dúvida do que era ser homem, o que era ser mulher. Foi ela que produziu seríssimos sintomas de inibição, de impotência sexual em homens neuróticos obsessivos, obcecados pela fantasia, pelo fantasma de um pai poderoso que poderia castrá-los a qualquer movimento um pouco fora da, do padrão. Né? Eu estou aqui, evidentemente, fazendo uma tábula rasa da, da clínica, mas acho que para esse debate é assim. Foi essa divisão rígida de papéis homens e mulheres que produziu, por exemplo, crianças capturadas no lugar de consolo, não sexual diretamente, mas sensual, de suas mães. Né? Mães de família fechada sobre si mesmas, nas quais os filhos eram socialmente reconhecidos como a única fonte de prazer e única razão de ser e de vaidade e de realização das mães. Né? Ou seja, a ideia de voltar aos bons velhos tempos, para tudo ficar claro e a gente voltar a entender o que é o homem, o que é a mulher, eu acho que está fora do nosso horizonte. Nós já superamos e os bons velhos tempos não eram tão bons assim. Né? Agora, se o criador da psicanálise nos deixou como herança uma pergunta que ele disse, ele mesmo confessou que nunca soube responder, o que quer uma mulher? Né? E eu penso que nessa pergunta ele foi um pouco... Freud e os psicanalistas homens e os homens em geral são um pouco vítimas de uma cegueira que lhes interessa, porque não interessa ao homem saber que aquilo que uma mulher quer é muito parecido com o que ele quer. Então a mulher tem que querer uma coisa muito diferente, e mais, não, o que a mulher quer não é exatamente o que o homem pode dar, embora o homem possa satisfazer uma mulher em muito do que ela quer. Então, um homem não sabe o que quer uma mulher porque não quer saber. Isso é um ponto importante. Porque quando a mulher fala o que ela quer, o cara fala, você está louca. Né? Não é bem assim. Não é bem assim. Então, o que quer uma mulher não é um mistério para a mulher, é um mistério para o homem. A mulher, claro, na sua neurose, no sentido do desejo inconsciente, nenhum sujeito é transparente para si mesmo. Tem uma opacidade em homens e mulheres em relação ao seu desejo. Mas em relação ao querer... Onde a gente pode ter uma manifestação do desejo não recalcada, homens e mulheres não são muito diferentes em relação aos que querem, ao que querem. Né? Agora, hoje se acrescenta, então, para a psicanálise uma segunda pergunta interessante, que é o que é ser homem? E essa pergunta não é trazida pelas mulheres, é trazida como pelos homens. Né? E a gente começa a entender no momento em que os papéis já não são tão rígidos. No momento em que os campos de circulação de homens e mulheres já não são tão separados, os espaços de circulação, né? As possibilidades de realização individual, de transformação da personalidade, já não são delimitadas pelo chamado sexo biológico. Né? No momento em que fica claro que a construção da feminilidade, isso a psicanálise deixou claro, é aquilo que a gente chama de uma mascarada, quer dizer, qualquer mulher feminina tem que fazer alguns truques no corpo, na cara, no rosto, para portar um pouco um objeto misterioso para o desejo de um homem, que nem ela bem sabe qual é, mas intui. Né? No momento em que a ideia de feminilidade, não mais como algo que nasce na natureza do corpo feminino, mas que é produzido como uma produção de estilo, não é uma produção de estilo, e os estilos variam historicamente. Né? No momento em que fica muito claro que a feminilidade é uma mascarada, eu acho que também nós podemos pensar, sem ofender, que a masculinidade exige uma certa impostura. Né? Não que seja uma impostura de cada homem, pessoalmente, é um impostor. O macho, o homem macho, ele não é autor de uma impostura, ele é efeito de uma impostura. Quer dizer, um homem se sente, digamos, masculino o suficiente quando, por razões de uma fantasia, de um percurso que só ele sabe que fez, tudo bem, a teoria pode descrever, mas cada um faz da sua maneira, ele acredita que o seu pênis é um falo. Essa é uma impostura, e no entanto é uma impostura que funciona, portanto ela é verdade. Ela é verdade no jogo das relações homem-mulher. Ela é verdade na segurança com que alguns homens circulam sabendo o que é ser um homem. Então é uma impostura que produz um efeito de verdade importante. No entanto... para que um homem circule um pouco à vontade com o fato de ser homem e com os riscos de ser homem, principalmente, porque isso não é uma coisa dada, é preciso que ele saiba que o seu pênis tem um valor fálico, mas não é um falo. Aí é que a impostura pode, o feitiço pode pegar o feiticeiro, pode cair sobre o feiticeiro. Primeiro, porque o pênis não é o falo, ele é um símbolo do falo, né? Segundo, porque mesmo o portador de um pênis, e de um pênis que tenha valor fálico, não é portador de um objeto mágico capaz de fazer dele um ser completo, a quem nada falta, e da mulher a quem ele dedica o seu investimento sexual, alguém plenamente satisfeito pelo fato desse homem desejá-la e possuí-la sexualmente. Quer dizer, é aí que a impostura pode claudicar, né? A ideia de que o pênis é um falo, ela se origina, e a psicanálise traz isso à luz na escuta, né, dos neuróticos, né, das teorias sexuais infantis. Quer dizer, rapidamente, a criança, quando percebe, demora para perceber a diferença sexual, não que ela não veja, mesmo que ela veja homens, irmãozinhos, irmãzinhas, ou pai e a mãe nus, ela demora para entender. Tem algo aí, um processo, que já é uma passagem por uma fase do Édipo, para que ela perceba que aquela diferença sexual entre homens e mulheres é irredutível. Ali não vai mudar. Não é que vai nascer um pintinho na irmãzinha, ou que a mamãe um dia teve e depois perdeu, não. É uma diferença irredutível. Mas as crianças, principalmente os meninos, como essa diferença é muito angustiante, eles produzem fantasias para explicar. Para explicar, porque para a criança pequena, a ideia da completude, que é uma ideia, digamos, herdada da relação com uma mãe primordial, muito poderosa, etc. e tal, eu estou fazendo muito resumo do Édipo aqui. Essa ideia de completude é muito difícil de perder. Quando a criança percebe que alguns seres parecem menos completos que outros, e isso é puramente imaginário, tem a ver com imagem de corpo, né? Porque, na verdade, no corpo não falta nada. Como na natureza não falta nada, como numa árvore não falta nada, como num cavalo não falta nada, né? Como numa paisagem não falta nada, num rio não falta nada. O corpo biológico, o corpo real, não falta nada ali. Cada corpo é um corpo. Mas a criança que percebe essa diferença constrói teorias, e nas suas teorias, principalmente os meninos, se convencem de que as mulheres que não têm valem menos. E as meninas, principalmente, se existe uma certa covalidação social dessa fantasia, em sociedades em que, de fato, o estatuto da mulher é abaixo do homem, se convencem de que valem menos porque não tem aquele órgão tão precioso, etc., que o homem tem. Então, a diferença sexual, do ponto de vista dos meninos e das meninas, é vista como uma diferença de valor. Isso é muito importante. No entanto, e às vezes a teoria psicanalítica, baseada nas teorias sexuais infantis, também escorrega por aí. De vez em quando, em Freud, em Lacan, a gente encontra passagens em que esse imaginário infantil parece abarcar a teoria, como se de fato as mulheres tivessem que lidar com a sua menos-valia e não com uma fantasia de menos-valia. Isso é muito importante. E como se os homens, uma vez que eles se identificam como homem, e o menino descobre que ele tem o pênis igual ao do pai, que um dia vai crescer igual ao do pai, ele se instala num lugar de maior valia, né? Claro, por que que o pênis para a criança tem tanto valor? Porque ele é o objeto supostamente capaz de satisfazer a mãe. Quer dizer, o objeto que o pai porta. O pai é o homem que interessa sexualmente a sua mãe, né? No entanto, então, do ponto de vista da fantasia infantil, a diferença sexual pode se traduzir, em termos de corpos que possuem um órgão que está lá e outros que são, como diria a psicanálise, castrados, privados, enfim, desse órgão. Tem um mais e um menos aí. É uma diferença que a gente chama de imaginária, porque a ela se atribui uma espécie de narrativa, uma espécie de causação, etc. Aqueles que possuem o falo contra aqueles que não possuem, por exemplo, né? Mas essa lógica, para nós, modernamente, pós-psicanálise, e eu acho que a teoria psicanalítica tem que ser mais clara nesse sentido, essa lógica pode ser substituída por uma lógica da diferença puramente simbólica. Porque o que acontece nos dois corpos de um homem e de uma mulher? Não é um corpo que tem um órgão e um que não tem um órgão, evidentemente, isso todo mundo sabe. Intelectualmente, todo mundo sabe. A diferença se dá no campo da visibilidade. Um órgão que se dá a ver e um órgão que não se dá a ver. Essa é a diferença. E essa diferença é pura diferença, simbólica. como a diferença entre dois números, como a diferença entre dois, um quadrado e um círculo. Não tem mais e menos aí, não tem valor maior ou menor atribuído aí. Não tem uma narrativa de mérito para quem mereceu esse ou aquele órgão. Aqui nós estamos realmente no campo simbólico. A diferença da visibilidade instaura uma nova maneira, isso é a psicanálise, né, de pensar a diferença destituída de juízo de valor. No entanto, mesmo a lógica da visibilidade, ela se sustenta para os homens, ela confirma o que a gente chama de miragem fálica. Quer dizer, de qualquer maneira, para o homem o falo faz presença. Para a mulher o falo é mistério. Não quer dizer que não haja para a mulher falicidade, inclusive no corpo, e Freud vai dizer no modo como adorna o corpo, etc., mas não é detectada como no homem num órgão, né? Mas justamente porque no homem o falo faz presença como órgão, a sua sustentação fálica está constantemente ameaçada. Primeiro porque os meninos sofrem daquilo que se chama em psicanálise angústia de castração. É fantasiosa? É. Se eu tenho, eu posso perder. É fantasiosa porque incide sobre o falo pênis. Se eu tenho, eu posso perder. E a lendazinha masculina dos meninos é: se eu competir com meu pai pela mulher dele, ele corta, né? Essa é a ideia. Mas na verdade, se a gente pensar nos atributos fálicos, essa angústia do menino caracteriza o falo. Se eu tenho, eu posso perder. Tudo que se tem, se pode perder. Tudo que se tem de valor, mesmo que seja um valor aparentemente meu, conquistado, que faz parte da minha natureza ou do meu ser, eu posso perder, né? A relação com o falo, considerando como falo o símbolo que me acrescenta, que me completa, que me dá poder, enfim, não precisa falar só em termos estritamente da teoria, ela é sempre marcada por uma certa angústia. O que se tem, se pode perder. E a mulher, cujo órgão não se dá a ver, né, esse falo oculto, difuso da feminilidade, ele é menos sujeito a essa angústia de castração. É claro que a mulher se angustia, mas não como o homem, nessa ideia infantil, nessa fantasia inconsciente de que ele pode perder uma parte do corpo. Por exemplo, se para a mulher o amor tem um valor fálico, a perda do amor de um homem para uma mulher pode ser devastadora. Devastadora mais do que a perda do amor de uma mulher para um homem. Se é o homem que a ama e que confere a ela o seu valor. Então não quer dizer que a mulher não tenha angústia de castração, mas ela não incide necessariamente sobre o órgão como incide no homem. Depois, se vocês quiserem, a gente pode falar mais disso, porque eu não quero ficar muito teórica aqui. Mas, enfim, se a gente deslocar a lógica da diferença daquele imaginário das teorias sexuais, de que o homem vale mais, mulher vale menos, se a gente deslocar para o campo da visibilidade, a visibilidade, evidentemente, não se limita à visibilidade de órgão, de corpo, né? Por que que a mulher, por exemplo, depende mais, historicamente depende mais, da visibilidade do seu corpo todo? Dos adornos, da beleza, da sedução, da sensualidade, do que o homem? Por que que um homem pouco vaidoso ou pouco beneficiado pela natureza em seus atributos estéticos, ele pode se marcar como homem, se posicionar como homem, e inclusive diante das mulheres, ter uma certa certeza do seu valor, independente da beleza, do charme, dos músculos? E por que que a mulher ainda precisa tanto da visibilidade do corpo? A minha hipótese, agora eu fecho uma das hipóteses centrais aqui, é que a dialética da diferença entre o homem e a mulher, historicamente, é indissociável da dialética do público e do privado. O que garante a visibilidade do homem não é seu corpo, é sua presença na esfera pública. A Hannah Arendt, uma filósofa bastante conhecida, e que um dos livros muito conhecidos dela também se chama Condição Humana, e ela vai, desde a Grécia Clássica, etc., ela sustenta uma ideia na condição humana, como ideia de condição humana,
de que o que confere valor a uma vida, e isso é uma ideia da antiguidade clássica, é o lugar que se ocupa no espaço público. Ela chama de visibilidade, né? Na Grécia clássica, o que confere valor aos sujeitos é a visibilidade. Mas visibilidade não é, como na sociedade do espetáculo de hoje, visibilidade de imagem, visibilidade de se aparecer nos telões. Visibilidade está ligado muito mais ao uso da palavra do que à imagem de corpo. Está muito mais ligado à interferência no espaço público dos homens, cidadãos da polis, do que se estavam bem adornados, se tinham músculos, se não tinham músculos. Só que esse critério de visibilidade da antiguidade clássica excluía as mulheres, os escravos e as crianças, né? Só quem podia se assegurar da sua visibilidade como capacidade de existir e de fazer diferença na vida da polis eram os homens cidadãos, né? Então, também essa ideia já não... Mas, enfim, a gente tem que pensar que nessa tradição as mulheres estavam restritas ao espaço doméstico, não que não tivessem seu lugar, não que não tivessem seu valor, mas eram privadas. E Hannah Arendt diz, o que é privacidade? Por que o espaço doméstico é o espaço da privacidade? E ela faz esse jogo, privacidade, porque ali havia também uma privação. Privação de quê? De visibilidade, né? As mulheres historicamente foram privadas de visibilidade. Lacan tem uma fórmula, dessas fórmulas provocativas, enigmáticas do Lacan, que a mulher não existe. Muitos de vocês já devem ter ouvido essa fórmula, né? Evidentemente ele não está dizendo que eu não existo, que você não existe. Ele não está dizendo que nós, seres com corpos de mulher, não existimos. Ele está dizendo de alguma forma que a mulher não existe como uma marca para o inconsciente, que a marca do homem seria o pênis como falo, e a mulher, por não ter esse órgão, não tem marca. Uma vez, há muito tempo atrás, eu tive muita sorte de conversar com o filósofo Bento Prado, que faleceu o ano passado, né? E ele me sugeriu, como filósofo, uma interpretação que eu acho muito melhor do que a interpretação lacaniana. Ele disse, será que a mulher não existe no inconsciente? Por quê? Durante séculos, ela não existiu na cultura? Como ela não escreveu simbolicamente o seu lugar na cultura? Só como mãe. Mas a mãe não é a mulher. A mãe é uma entidade mítica, toda poderosa, fálica, completa, é outra história. Não quer dizer que a mulher não possa ser mãe, mas a mãe para o inconsciente não é uma mulher. Depois a gente pode falar sobre isso. Ou seja, se as mulheres foram privadas de voz, de lugar, de participação, de decisão, de poder, de expressão, ela não existe, né? Não existe, porque o homem também não existe como uma entidade, uma totalidade, uma categoria inquestionável. O homem existe porque ele marca o seu lugar na vida pública historicamente. Não é porque tem um pênis que o homem existe. Ele existe porque ele tem voz, né? Nesse deslocamento do feminino, eu faço essa brincadeirinha um pouco infame, o falo da fala. Esse é o falo que importa, né? Não é o falo órgão, né? Ou seja, no homem, essa miragem fálica das teorias sexuais infantis, se eu tenho um pênis, eu sou um homem, né? Ela parece, por um lado, capaz de assegurar que o conjunto dos homens está marcado por um significante fálico, ali o pênis. Então, assegura uma certa unidade. O que é ser um homem de saída parece mais fácil do que é ser uma mulher. Mas a certeza de produzir um órgão, de possuir um órgão viril é insuficiente para sustentar a construção da masculinidade, né? E todo homem sabe disso, que ter um pênis não é suficiente para ter um falo, né? Dotar de falicidade. Em primeiro lugar, por quê? O valor fálico, ou do pênis, ou do homem, ou do sujeito, ou da sua construção de masculinidade, tem que ser reconhecido pelo outro. E esse outro, de início, é a mãe, né? Uma mãe que não reconhece seu filho homem, não olha para o seu filho homem como a mãe olha, satisfeita porque é um homem, porque o vê como um ser masculino, já vai criar um problema sério para essa criança, né? E na circulação que se ocupa pela vida, enfim, esse problema não se resolve também só pelo olhar da mãe. Ou seja, não basta ter um pênis para dotá-lo de felicidade, né? E nem mesmo a posse de um pênis garante que o menino se identifique necessariamente como pertencente ao conjunto dos homens. E hoje que o campo das diferenças está muito mais aberto, a sexualidade está muito mais liberal, muito mais permissiva, a gente percebe que as orientações sexuais, as mudanças de sexo, as formas de cada homem se declarar como mais masculino ou mais feminino, de acordo com a sua orientação, são muito diversificadas, né? A posse de órgão representa uma parte pequena nesse percurso, né? Para cada menino que virá a se tornar homem, o valor viril, digamos, do seu órgão sexual, depende de pelo menos duas condições. Uma é a atribuição de valor da imagem corporal aos olhos da sua mãe. E a outra, por incrível que pareça, e essa é mais difícil, essa tem a ver com a saída do complexo de Édipo, um homem, assim como uma mulher, tem que entender que a castração, ou seja, não aquilo que ele tem a mais, mas aquilo que lhe falta, que não é no corpo, né, ali no órgão, é condição do seu desejo, é condição da sua virilidade. A patologia, digamos assim, da masculinidade está ligada a uma certa obsessão de alguns homens, vamos chamar de neuróticos obsessivos, mas de uma maneira muito, muito laica, quase, em achar que a posse de um pênis garante que o seu desejo esteja condicionado por um a mais que ele tem. É porque ele tem muito que ele precisa de um outro a quem dar esse muito. Como se ele não pudesse entender que o desejo sempre é movido por algo que não se tem, que o outro é que tem, que mesmo que o outro não tenha, né? Que o outro é que eu penso que tenha, que eu imagino que tenha, etc. Né? Quando um homem entende que o desejo sexual é pura confirmação de uma positividade, sem falta, sem negatividade nenhuma, que é aquilo que ele tem a mais do que a mulher é que faz com que ele... E ele tem, de fato, no corpo algo a mais que a mulher. Né? Mas se ele não consegue fazer essa ponte entre o seu desejo e, de certa forma, a sua castração como condição humana, não como castração de perda de órgão, né? A sua performance sexual pode se reduzir a uma mera estereotipia. É uma estereotipia porque ele não suporta ocupar na parceria erótica nada que lhe pareça um pouco feminino, né? Ele pode ser, o que se diz vulgarmente, isso podem tirar da televisão, um comedor, mas não necessariamente ele se satisfaz e é capaz de satisfazer a sua mulher. Ou então, uma segunda hipótese, porque as vias nunca são tão determinadas, ele pode também sofrer de inibição, impotência, ejaculação precoce, por angústia, por não poder entender que é o que ele não tem que é a condição do seu desejo. E o que ele tem vai ajudá-lo a se satisfazer, evidentemente. Não é que uma fala contra, né, o valor do pênis. Uma mulher jamais poderia fazer uma fala assim. Mas, de qualquer maneira, é importante a gente entender, já que estamos falando de masculinidade em crise, que não é a posse de um pênis que garante a masculinidade. É a soma dos atributos masculinos, entre os quais o pênis está incluído, claro, socialmente reconhecidos. Tradicionalmente, o que se poderia dizer que é masculino num homem, né? Coragem, inteligência, habilidade, capacidade de fazer dinheiro, sustentar a família, poder, força física, né, etc. Né? Que são desdobramentos da metáfora fálica. Né? E o que poderia ser... E esses desdobramentos, evidentemente, se afirmam no campo da cultura e não no campo do desempenho sexual. O desempenho, às vezes, é consequência de como o homem se sente à vontade circulando entre esses signos de masculinidade. E nas mulheres, tradicionalmente, bom, beleza, sedução para poder conquistar o dono do falo, né? E maternidade. Na verdade, os desdobramentos do falo, tradicionalmente, para a mulher, são a cadeia de desdobramentos é muito mais curta. Né? Nos homens você pode ir. Criação artística, talento. Nas mulheres, tradicionalmente, beleza, sedução, maternidade, parou aí, e são extensões do corpo. O que se reconhecia como próprio da mulher estava muito mais atado à capacidade reprodutora e sedutora dos seus corpos. Né? Mesmo o pensamento iluminista, que influenciou tanto a psicanálise freudiana, ainda fazia uma certa diferença. O ser de razão, simbolicamente, era o homem. E a mulher, no pensamento de muitos filósofos, ainda era estudada, entendida, ainda se refletia sobre a mulher a partir da sua natureza. É claro que aí tem uma determinação importante que a gente tem que considerar. Até o surgimento da pílula anticoncepcional, ou seja, segunda década do século passado, né? Pelo menos a difusão dos métodos anticoncepcionais, de fato, a sexualidade feminina, o exercício da sexualidade da mulher, estava condicionado à maternidade. Com maior ou menor liberdade, com maior ou menor permissividade, em sociedades mais permissivas, como foram em alguns momentos as sociedades de corte pré-modernas, ou nas auroras, nos albores da modernidade, essa determinação do corpo reprodutivo como consequência do exercício sexual era inevitável, era quase inevitável, né? Então é muito recente, e as repercussões para nós, psíquicas, psicossociais, de comportamento, ainda nos resolveram que uma mera conquista técnica permitiu às mulheres, de 50 anos para cá, que é muito pouco, são duas ou três gerações, separar sexualidade, desejo sexual, satisfação sexual de maternidade. Isso tem ressonância sobre as mulheres e sobre os homens, né? Porque, tradicionalmente, os homens são preparados para que a mulher, sendo ou não sendo mãe de filhos dele, mas, enfim, por essa determinação que parece natural, né, fique presa a ele a partir do emparelhamento sexual. A liberdade das mulheres desorienta bastante. E eu não estou dizendo que essa liberdade, não quero mistificar essa liberdade. Essa liberdade eu acho que ainda é muito problemática. Mas a chamada liberdade ainda causa muitos problemas, né? E a ideia, então, que mesmo no pensamento iluminista, as mulheres são determinadas pelo seu corpo, ainda está lá. Ainda está lá em Freud, né? Enfim, se até a época freudiana, está quase na hora e eu ainda tenho um pouquinho para falar, o espaço doméstico é o espaço feminino, e não qualquer espaço doméstico, o espaço doméstico da mulher, mãe, dependente de seu marido, e que, até o começo do século XX, se não tinha um marido, não tinha nem estatuto de sujeito jurídico, que ficava na casa dos pais, que ficava como que alguém que não aconteceu, que não desabrochou para o mundo, a questão da mulher, e isso é confuso na psicanálise freudiana, não é a castração feminina. É que a castração feminina fica igual à castração infantil. A castração infantil é da criança como ser que nada pode sem o outro, que é dependente do outro. Essa é a condição da castração infantil. Bom, o que que torna a questão da diferença sexual tão crítica na modernidade, né? Por um lado, a privatização da vida. Na modernidade e na modernidade tardia, hoje, né? Chamada pós-modernidade, que eu prefiro chamar de modernidade tardia. A vida é muito mais privatizada, o espaço público é muito menos valorizado. Então o homem se torna, mas isso vem lá da era vitoriana, vem vindo, se torna, se você comparar com os homens, o lugar dos homens na sociedade de corte, nas sociedades guerreiras, etc., se torna um espaço, um lugar muito mais doméstico, muito mais próximo da mulher. Ora, na medida em que o homem foi se domesticando, ou domesticando parece que é um animal, se domestificando, a mulher, mesmo com esse espaço público um pouco mais, menos valorizado, foi ganhando espaço público. Então, os campos se embaralharam, né? Os campos se embaralharam. E o pai de família burguês, como um homem muito mais doméstico do que os patriarcas pré-modernos, o poder do homem é muito mais restrito ao que ele consegue no âmbito familiar. Mesmo o trabalho, a conquista, tem a ver com poder legar aos seus descendentes alguma coisa, poder prover à sua família alguma coisa. E nesse ponto, então, eu vou dar um salto para também não estourar muito tempo, que a Adriana está ali me avisando. Na modernidade, a visibilidade que garante para os homens o valor da sua masculinidade vai se apoiando cada vez mais no valor de cada homem como marido e como pai. A afirmação da masculinidade se desloca para o campo da vida privada. Eu vou dar um exemplo dessa diferença. Freud tem uma passagem na sua autobiografia, quando ele é bem jovem ainda, e ele fica muito escandalizado com o modo como os médicos tratam a histeria. Ele está andando por uma rua, não lembro se de Viena ou de Paris, com um colega, Krombach, um outro psiquiatra, não é psicanalista ainda, nem Freud é psicanalista ainda, e eles encontram uma paciente desse colega do Freud, que diz, cumprimenta e depois diz, ela é uma histérica que não dá para curar, porque ela é casada, mas o marido é impotente, então ela é uma virgem intacta. E o Freud diz, mas se você, na época que se pensava que a histeria era, Freud também pensava, era resultado só de não ter sexo, né? Achava-se que as mulheres ficavam histéricas porque não podiam ter sexo, porque não tinham por alguma razão. E o Freud diz, mas se você sabe disso, por que você não diz a ela? Né? Como se fosse assim, ela ia poder se curar, né? E o Krombach responde, bem, nós temos que proteger, sacrificar a nossa reputação de médicos para proteger a reputação do marido. Duas coisas importantes aí. Em primeiro lugar, que no pacto masculino de que quem tem o pênis tem o falo, e esse pacto, nesse pacto masculino não estava em questão a mulher. O Krombach responde, o médico sacrifica a sua reputação para salvar a reputação do marido. Ela que fica histérica, coitada. Que azar, né? Deu esse azar na vida. Casou com um homem impotente. E outra coisa importante, outra consequência, outra conclusão importante desse episódio da vida do Freud é que quando as famílias estavam mais fechadas, como no começo da sociedade oitocentista para a sociedade burguesa até a primeira metade do século XX, a potência sexual do marido, não a impotência eventual, não punha em causa a sua masculinidade no espaço onde ele circulava. Quer dizer, isso era um segredo de família, segredo de alcova. O que fazia de um homem, mesmo ele sendo impotente, né, era que ele fosse o pai de família, capaz de prover, capaz de circular, respeitado por outros homens, etc. Quer dizer, as aberturas desse campo de circulação das mulheres, em que uma mulher pode inclusive abandonar um homem, não por ser impotente necessariamente, mas porque ela não se entende bem com ele, ou sexualmente não se entende bem, torna o homem muito mais vulnerável, muito mais exposto a esse olhar social de que alguma coisa não deu certo, alguma coisa ele não segurou a onda, né? Às vezes não é isso, mas também se cria um pouco esse mito, né? Então essa mudança histórica é importante. Quer dizer, quem atesta a virilidade de um homem, antes de mais nada hoje, é a sua mulher, né? O que é uma posição completamente periclitante, né? Como é que você pode se sentir um homem a depender de sua mulher se satisfazer ou não? Em primeiro lugar, se ela for uma histérica, ela não vai estar satisfeita nunca. Então, você já, né, já está comprometido. Em segundo lugar, a satisfação sexual, amorosa, etc., evidentemente não depende de um desempenho, né, de um super viril capaz de piruetas. Depende de um ajuste, da fantasia se encontrar. O encontro é muito mais fantasmático do que de desempenho de órgão. O Rousseau já tinha percebido as implicações dessa passagem ligada ao casamento monogâmico, à família nuclear, etc. No seu livro sobre educação, chamado Emile, ele tem um capítulo dedicado à educação das moças, Sophie seria a companheira de Emile, em que ele, com uma teoria um pouco fantasiosa de que a substância sexual das mulheres é inesgotável e a do homem, que é o esperma, ela se esgota a cada ato sexual. Enfim, a teoria não importa, a hipótese pseudocientífica não importa. Mas Rousseau tinha percebido que uma mulher, ele diz, a mulher, a sexualidade da mulher é inesgotável. Então ela tem que ser educada para o pudor, para a ignorância sexual, para castidade, para uma séria inibição, de modo que no casamento novo, que era o casamento burguês monogâmico, que do final do século XVIII para o XIX ia se constituindo e se solidificando como instituição, ela possa se satisfazer do homem que é seu marido. Porque senão, se ela não for controlada com mão de ferro desde a infância, o homem não dá conta. É uma fantasia do Rousseau, É uma, eu não estou dizendo, eu não estou querendo fazer daqui uma apologia da, né, do furor feminino, não é isso. Mas o Rousseau percebe a impossibilidade desse casamento monogâmico nos termos em que ele é colocado. Da mesma forma que o Freud percebe escandalizado. E, no entanto, o papéis, o lugar, o que é ser um homem, o que é ser uma mulher nessa instituição, não é tão complicado, né? Agora, na medida em que o poder privado da mulher aumenta, porque o casamento é monogâmico, e ela que atesta, então, se ela está satisfeita com o seu marido ou não, né? E as mulheres, ao mesmo tempo, vão indo para o espaço público um pouco mais, para a cena pública, esses campos se aproximam de uma maneira bastante ameaçadora para os homens. Por quê? Fazendo um pouco uma volta aqui para a questão da teoria psicanalítica. Se a feminilidade está ligada imaginariamente nas crianças à castração, imaginariamente, que a gente está falando que a castração aqui é condição humana, não é à toa que o que ninguém quer ser é mulher. Quando Freud fala a feminilidade é o continente negro, para as mulheres, a conquista de qualquer atributo feminino, masculino, desculpe, é um ganho. É um ganho. Não tem problema ser uma mulher e também ter algum atributo, coragem, força, dinheiro. Para o homem, a feminilidade é ameaçadora. Porque incide sobre essa teoria, essa fantasia da castração. E, em segundo lugar, para a gente ir um pouco mais longe na constituição do sujeito, a posição feminina, que é uma posição ocupada por todo bebê como objeto passivo aos cuidados da sua mãe, como objeto passivo que encanta a sua mãe. Quer dizer, todos os homens dessa sala algum dia ocuparam uma posição dita feminina. Isso é a tenra infância, é assim que vimos ao mundo, né? Objeto passivo dos cuidados do outro, do investimento do outro, o outro é que diz, o outro é que manda, o outro é que decide. E essa experiência da passividade, que é prazerosa, que é prazerosa. E o Lacan diz, alguns homens sabem que ela é prazerosa. E aí ele começa a fazer uma lista enorme de homens. Ele fala, os místicos, os poetas, os alcoólatras, os drogados, os homossexuais. Fica uma lista tão grande que sobram poucos do outro lado. Mas enfim, essa é a lista do Lacan. Ela também é muito ameaçadora. Então a feminilidade nos homens, ela é muito mais profundamente recalcada do que a masculinidade nas mulheres. Freud fala um pouco da bissexualidade das mulheres, né? Bissexualidade não quer dizer que qualquer mulher possa ter um parceiro homem, um parceiro mulher, mas está mais perto da masculinidade inconsciente do que um homem da sua feminilidade inconsciente, né? Deixa eu ver se eu não me perco para poder terminar sem... Bom, então, o Freud fundou a psicanálise em torno de uma questão... A questão sobre o mistério da feminilidade que surge, né, pela fala, que Freud escuta pela fala das histéricas no fim do século XIX, ela se torna uma questão justamente quando as mulheres começam a ter acesso um pouco mais à leitura, à escolaridade e começam a se deslocar e se desajustar do seu lugar do dito eterno feminino, né? Hoje, os homens aqui constituem uma espécie de enigma, né? E por isso o Ocidente contemporâneo é obcecado pelo desempenho sexual dos homens. Por isso os meninos brigam de uma maneira, às vezes, cada vez mais violenta e ameaçadora, quando uma namorada de um vai para o outro, né? É ameaçador não é só porque perdeu alguém que ele amava. É um atestado, como se fosse um atestado, de quem é mais macho e quem é menos macho. A violência masculina é sintomática não de uma apogeu da masculinidade, mas da crise da masculinidade, né? É no campo da sexualidade que se afirma uma suposta identidade masculina. Isso é contemporâneo. Os cavaleiros medievais, corajosos, guerreiros, eram castos, né? Os cavaleiros da Ordem do Graal eram castos. A questão da performance sexual não necessariamente compunha a masculinidade, né? Os guerreiros na Grécia clássica podiam ter parceiros homens, né? Enfim, deixa eu terminar. Se a feminilidade é uma mascarada que esconde a falta de órgão, não a falta, porque falta todo mundo tem, né? A identificação de uma mulher com atributos tidos como masculinos, só pode fazer dessa mulher cada vez mais mulher. Porque ela vai fazer, ela vai estar cada vez pondo mais coisas para esconder a sua falta. O exemplo de personagem masculino, feminino, na literatura brasileira é o de Adorim, né? O de Adorim, o valentíssimo jagunço que encantava o Riobaldo, ele não sabia por quê que ele estava tão encantado com aquele homem que era uma mulher, né? Por ser uma mulher, é que ele podia ser um homem daquele jeito e seduzir um homem que era um homem que gostava de mulheres e não entendia o que estava acontecendo, né? Então, talvez a principal diferença entre um homem e uma mulher é que a mulher também é mulher e o homem só é homem. Essa é uma diferença importante, mas é uma diferença difícil de dar visibilidade, né? De se tornar visível. O João Silvério Trevisan, que vai falar acho que na terceira ou na quarta conferência, ele diz que hoje a questão de tornar-se homem é se opor a tudo que possa assemelhar-se a ser uma mulher, ou tudo que possa ser parecido com uma mulher. Então ele fala que a masculinidade se torna, eu acho muito boa essa expressão, um gênero estreitamente vigiado. Cada homem está muito conso em vigiar que ele não se que nada nele se aparente a nada que é da ordem da mulher. Ora, isso torna a masculinidade bastante constrangida na sociedade contemporânea, né? Por outro lado, se a feminilidade é tabu para os homens, isso também está freudiano. Freud diz: ninguém precisa fazer tabu em cima de algo que ninguém quer, né? Você não pode dizer que instituir um tabu não é tabu que você não deve atravessar a rua no meio dos carros. Não precisa ser um tabu, porque ninguém quer ser atropelado. Você pode orientar, ensinar, mas não é um tabu. Todo tabu indica a existência de um desejo recalcado, né? Por isso o tabu da virgindade, por isso o tabu do incesto. Onde tem tabu, então todo homem para quem a feminilidade é um tabu está indicando que algo ali da feminilidade é atraente para ele. Quer dizer, a construção do tabu só denuncia isso que está se tentando recalcar, né? A masculinidade, então, como uma posição agressivamente ativa, pode ser uma construção defensiva contra o gozo da passividade, que, afinal de contas, é acessível aos homens e não faz de um homem uma mulherzinha se ele se dispuser a ocupar, de vez em quando, tanto na parceria erótica, que ficaria mais interessante, quanto na vida, quanto na sua criação poética, no seu desfrute estético, algo da ordem do feminino. Não é que não precisa ser o continente negro se as novas configurações puderem avançar desse ponto meio de impasse em que se encontra nesse momento. Muito obrigada.
CPFL Cultura, Luz no Contemporâneo.